passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Essa noite. Você vai ouvir agora a reportagem especial O Dia em que a Terra Parou. 20 anos sem Raul.
Com o dia que a Terra parou. Com o dia que a Terra parou.
Era uma segunda-feira de agosto e Dalva Borges da Silva tinha acabado de chegar ao trabalho num pequeno apartamento no centro de São Paulo. Foi ao quarto do patrão, o senhor Raul, mas ele não se mexia. Dalva chamou o médico, que constatou que um homem de 44 anos estava morto. O maluco beleza, Raul Seixas, sofria de pancreatite e o coração do roqueiro pifou no dia 21 de agosto de 1989. Ele estava sozinho no apartamento.
Raul viveu em 44 anos, que gente com 90 não conseguiu viver. Ele viveu intensamente os 44 anos de vida dele, mas no final da vida ele estava muito deprimido, ele estava muito triste, porque o Raul era um cara vaidoso, e toda a arcada dentária dele estava toda comprometida, ele teve que tirar todos os dentes, entendeu? Por conta do uso do álcool, por conta do uso de cocaína, isso corroeu todos os dentes dele. Ele estava barrigudo. Ele, apesar de não parecer, né, cara, por conta do visual dele, ele era um cara muito vaidoso, muito certinho, se cuidava, tomava banho, se arrumava direitinho e tal. Essa condição, sozinho, sem mulher, com um monte de problema de saúde, isso colocou em depressão. Depressão e assim, muitas pessoas se afastaram do Raul.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitável. Ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73.
Silvio Passos, presidente do Raul Rock Club, foi um dos primeiros a chegar ao prédio no centro de São Paulo. Era um dos poucos amigos que restavam ao homem que dizia acreditar que o diabo era o pai do rock e que afirmava que não iria passar pela vida sem deixar a sua digital.
Eu me considero um artista da vida, sabe? Um ator da vida. As pessoas pensam que eu sou um cantor, um compositor, mas na realidade eu jogo grande xadrez da vida, tá entendendo? E eu atuo, eu sou um ator da vida, sabe? Então eu atuo tão bem que cada passagem de uma pedra do xadrez, sabe? De uma marcação é muito importante, tá entendendo? Então, eu desempenho meu papel dentro da vida, porque eu quero carimbar aqui, eu quero carimbar minha passagem com uma impressão digital, certo? Porque não há propósito de existir se você não carimbar, não deixar seu nome marcado na história.
Mamãe, não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar.
A pancreatite que matou Raul Seixas já o acompanhava há anos e foi resultado do excesso de álcool e drogas. E Silvio Passos conta que Raul assumia essa condição. Tanto é que em um show no interior de São Paulo, o cantor acabou preso, porque acharam que quem se apresentava não era Raul Seixas.
Ele chegou tão alcoolizado que o público achou que ele não era ele. E aí começaram a tirar latinhas no palco, garrafas de cerveja. Ele ficou preocupado com aquilo e evidentemente os músicos também e chamaram a polícia. Quando a polícia chega lá, em vez de ajudar o Raul, a proteger o Raul do público que estava enfurecido, a polícia também achou que ele não era ele. E o Raul não tinha documentos, o Raul não tinha mesmo hábito de andar com documento, não era uma coisa muito comum. Mesmo porque qualquer pessoa que olhasse pro Raul sabia que ele era ele, né? A figura singular mesmo. Mas os policiais acharam, não, esse cara não é o Raul, né? O Raul, e ele meio bêbado e sem documentos para se identificar, acabou indo para a delegacia, acabou sendo preso, apanhou do delegado, dos policiais.
Plutiflax 1, não vai a lugar nenhum. Plutiflax 1, não vai a lugar nenhum.
Carimbador Maluco pode ser considerado um dos principais músicos brasileiros do século passado. Isso tem seu preço. O amor pelo rock and roll começou quando Raul ainda usava calças curtas. Por conta da vizinhança onde moravam americanos, o menino Raul Seixas teve contato com o rock norte-americano. Foi uma paixão arrebatadora.
A referência musical que ele tinha até então era o forró, as coisas que tocavam no rádio, Luiz Gonzaga e coisas assim. E ele conhece lá o Chuck Berry, Elvis, Bill Haley, Little Richard, essas coisas, e já começa na cabecinha de gêniozinho do rapazinho, já começa a misturar os elementos musicais, mesmo sem ter muita noção do que é música e tal, né? Aí começa já toda a jornada do Raul no universo da música.
Muitos anos mais tarde, já roqueiro consagrado, Raul Seixas explicava que, na verdade, a sua música era uma mistura de rock com um baião.
Elvis e Luiz Gonzaga, pra mim, são duas almas gêmeas. É, por exemplo, o Elvis faz... Aí ele faz assim...
Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, essas coisas, que ele tem um swing legal, cintura fina, cintura de... cintura de... Fica meu coração, baby, já não chega nada.
Tem uma coisa de norte, né, de caipira, que há uma semelhança, inclusive na malícia.
Raul Seixas criou em 1962, ou seja, aos 18 anos, o primeiro grupo, os Relâmpagos do Rock, que mais tarde passou a se chamar Raulzito e os Panteras. Dois anos depois, o grupo gravou um compacto com duas músicas. E em 1967, como conta Silvio Passos, Raul e a banda deixaram a Bahia para tentar a sorte no Rio de Janeiro.
A banda acabou sendo padrinhada pelo cantor do Jovem Guarda, o Gerry Adriani. O Gerry acenou para ele e falou, se vocês querem descer para o Rio para gravar um disco, tentar a vida lá, podem contar comigo. Aí eles acabam vindo e gravam esse disco pela EMI, mas o disco não obtém sucesso nenhum, né? Ele, os Panteras, mais a esposa... estão no Rio sendo ajudados pelo pai do Raul, pelo seu Raul, e é uma frustração em cima da outra.
José Newton já dizia, se subiu, tem que descer.
Como o sucesso não veio, o dinheiro foi minguando, Raul e a primeira mulher decidiram voltar para Salvador. Ela foi dar aulas de inglês e ele de violão, mas continuou compondo e mandando músicas para o Rio de Janeiro. Recebeu então um convite da CBS, não para um novo disco, mas para ser produtor com direito a um bom salário. Só que em 1971, Raul decidiu produzir um disco sem a concordância da direção da gravadora. E por isso foi demitido.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Lá estava Raul Seixas mais uma vez sem emprego e sem gravadora. Foi quando decidiu se inscrever no 7º Festival Internacional da Canção. Quebrou a regra, que só permitia uma música por participante. E escreveu duas canções, Let Me Sing e Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Depois desse festival, nem Raul Seixas nem o Brasil seriam os mesmos. Tinha nascido um artista de sucesso. Foi nessa época que Raul Seixas conheceu Paulo Coelho. Leu um texto publicado numa revista alternativa, em que Paulo tratava de discos voadores. Raul andava interessado por esse tema e... conta aí, Silvio Passos.
E ele resolve conhecer o Paulo Coelho, Paulo no estilão mais hippie possível na época, e o Raul todo executivo de gravadora, né? Terno, gravata, cabelo bem feito, óculos de grau. E foi conhecer o tal do Paulo Coelho. O Paulo diz, inclusive, que ele achou muito estranho, né, um cara, a princípio, com características visuais tão careta, e procurá-lo. Ele que era cabeludão, com tiara no cabelo, calça jeans, chinelo de couro, bem riponga mesmo. Mas mal sabia ele que o Raul era muito mais louco do que ele imaginava. Aí começa realmente a parceria dos dois.
Os dois resolveram então criar a Sociedade Alternativa. Mas de acordo com Silvio Passos, cada um deles tinha um propósito diferente.
Embora os dois fossem os criadores, os mentores da Sociedade Alternativa, cada um olhava a própria criação de maneira completamente diferente. Que o Paulo sempre carregado na magia e não sei o quê. O Raul acabou levando a fama de um cara envolvido com magias e tal. Ele apenas estudou, nunca foi praticante. O Paulo sim, praticante. O Raul sempre naquela coisa meio romântica e muito filosófico demais.
Mas apesar das diferenças, a dupla produziu músicas memoráveis como Al Capone e Há 10 Mil Anos Atrás. As duas fizeram parte do disco Krieg Ha Bandolô, lançado em 1973. Esse disco trouxe outros grandes sucessos como Ouro de Tolo e Metamorfose Ambulante, em que Raul dizia ser muito chato, ter uma velha opinião formada sobre tudo. Silvio Passos conta que, apesar do tom claramente de protesto, a música de Raul Seixas não incomodou os militares que, na época, mandavam e desmandavam no país.
E aparece um maluco, cabeludo, com uma capa preta, cantando Eu Sou a Mosca que Pousou na Sua Sopa, Eu Prefiro Ser Essa Metamorfose Ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Na verdade, nesse momento, não, Raul não chamou muita atenção, ninguém deu muita bola pra ele.
Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
Mas a coisa mudou de figura quando, já na preparação para o disco seguinte, que seria Guita, Raul e Paulo Coelho decidiram, por bem, distribuir panfletos em shows, nos quais gritavam que todo homem tem o direito de fazer o que quiser. Todo homem tem o direito de vestir como quiser. Acabaram em cana e tiveram que deixar o Brasil.
Aí pararam para prestar atenção e falaram, esse cara não é tão maluco como a gente está pensando. Porque pensaram que era só um maluquinho, né? O cara é perigoso. Está com textos subversivos. E daí que dá um toque no Raul e fala, vão separar, porque agora já estão de olho em você e é melhor você dar um tempo com isso aí, senão a coisa vai ficar ruim pro teu lado e pro teu parceiro também, Paulo Coelho. Rola, inclusive, que na época eles foram perseguidos e presos. O Paulo, tanto como o Raul, foram torturados e tiveram que sair do país pra esperar a poeira baixar, né?
É tão fácil seguir.
Especial, o dia em que a Terra parou, 20 anos sem Raul. No próximo bloco, vamos contar como foi a experiência de Raul Seixas nos Estados Unidos.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.